Bom, o doutor Antônio Fancelli esteve falando durante o evento regional de máxima produtividade do SESC Brasil da Cotrial do manejo químico do solo para altas produtividades. Nós estamos numa época, né, Fancelli, que o produtor está praticamente já pensando no plantio da soja daqui a menos de 90 dias e a questão, você chamou bastante atenção, da compactação do solo. O que o produtor deve observar quanto a evitar essa compactação que é tão prejudicial para a planta que vai se colocar aí a soja, que é a cultura carro-chefe da região? Bom dia.
Bom dia a todos, um abraço a todos os ouvintes. Realmente, compactação é um ponto extremamente importante, é um entrave bastante grande aí para altas produtividades, né? Então, o agricultor, evidentemente, assim, antes de pensar na descompactação de um solo, precisaria realmente ter uma série de estratégias para evitar a compactação. Então, aí deveríamos realmente evitar aí a operação de tráfego de máquinas, operações com solos um pouco mais úmidos, né? Que poderiam, então, permitir aí maior compactação. Mas uma vez detectada a compactação, e essa determinação deveria ser feita com equipamentos específicos chamados de penetrômetros, e aí uma vez detectada essa compactação, então haveríamos necessidade de promover a descompactação. Existe um dado aí, um valor relacionado com a compactação, que seria algo em torno de 1,5 megapascal, determinado lá pelo penetrômetro. Então, até 1,5 megapascal, a planta não teria nenhum problema na produção de raiz. Acima disso, teríamos realmente problemas relativamente sérios. Então, através da experiência do SESB, chegamos à conclusão que até 1,5 megapascal, nenhuma providência deveria ser tomada, apenas cuidado para não compactar o solo. De 1,5 megapascal a 2,2 megapascal, seria obrigatoriamente necessário o uso de botinha ou facão na semeadura e a utilização de plantas de cobertura que produzissem, então, um número bastante raiz, principalmente raiz fasciculada. E acima de 2,2 megapascal, aí não teria outra alternativa a não ser que nós utilizássemos, então, equipamentos realizássemos o revolvimento mecânico do solo, utilizando, então, escarificador ou subsolador.
Doutor Fancelli, o senhor chamou bastante atenção quanto à questão do nitrogênio. Está faltando muito nutrientes, muitos nutrientes no solo. É o nitrogênio que mais preocupa ou um pouco de tudo que está faltando no solo?
Não, um pouco de tudo. O nitrogênio ainda seria uma situação ainda de luxo, né? Porque antes de pensarmos no nitrogênio, nós precisaríamos pensar primeiro no fósforo, no cálcio e no potássio. São esses outros três elementos aí que nós teríamos maior necessidade aí realmente de intervenção e de avaliação. Principalmente com relação a fósforo, utilizando fósforo de qualidade e bem posicionado aí no fundo do sulco. Com relação ao nitrogênio, realmente é uma preocupação, mas eu acredito que ainda uma preocupação futura, né? Porque só precisaríamos pensar no nitrogênio se todos os outros elementos e todas as dificuldades da planta tivessem sido satisfeitas. Mas por falar em nitrogênio, hoje tem se recomendado em áreas de alta tecnologia a utilização de adubos com um pouco de nitrogênio na fórmula, por ocasião da semeadura, e uma complementação com 1 a 2 quilos de nitrogênio foliar por ocasião lá do enchimento de grãos.
Estou conversando com o Dr. Antônio Fancelli, que esteve no evento regional de máxima produtividade do SESB na Cotrial. Dr. Fancelli, a gente está falando de recomendação, de compactação do solo, mas o senhor mostrou determinadas imagens de plantadeira que, como se diz, não dá para querer. Tem que cuidar a plantadeira, não só aí em cima para verificar se a semente está caindo, mas também cuidar principalmente o espaçamento que está se plantando e a velocidade que está se plantando, que são duas coisas que é o básico que não, às vezes não se está fazendo direito, né?
Exatamente, então a máquina é de fundamental importância, né, para que a operação seja feita de forma adequada. Então, agricultor, antes de iniciar a semeadura, precisa realmente checar toda a sua máquina, todo o seu equipamento, para ver se ela está em condições de exercer exatamente uma operação satisfatória. E muitas vezes a gente vê que o agricultor negligencia isso, né? Então a máquina precisaria, antes de iniciar a sua operação, de uma revisão extremamente completa e extremamente detalhada, para que quando chegasse o momento da execução, da operação da semeadura, ela estivesse então exatamente de acordo com as suas necessidades. Outro ponto importante também é com relação exatamente à operação em si da máquina. Principalmente o agricultor cuidando em termos de profundidade de semeadura, se ele está mantendo a profundidade de semeadura, na junção das máquinas realmente se está mantendo o espaçamento de forma adequada. Mas o ponto mais importante, que infelizmente o agricultor não leva muito em consideração, é com relação à velocidade. Existe um hábito do agricultor realmente de utilizar velocidades acima do normal, e eu não sei qual a razão disso. E isso realmente compromete demais o desempenho das plantas, porque as plantas começam a ficar com uma distribuição ruim, aumenta muito a competição na linha, e consequentemente nós vamos ter problemas sérios de perda de potencial de produção por planta e consequentemente redução da produtividade média na área.
Tem uma velocidade que seria boa, vamos dizer assim, para o plantio distribuir a semente de acordo com o que é recomendado, doutor Fancelli?
Então, a velocidade depende muito do equipamento, depende muito do tipo de máquina, da idade da máquina, do estado de conservação da máquina, do manejo da palhada, do relevo, da umidade do solo. Mas, de uma maneira geral, a gente poderia dizer que uma velocidade assim tranquila, que poderia garantir produtividade satisfatória, seria 6 km por hora.
Doutor Fancelli, o senhor falou também sobre a questão da inoculação da área. Por que o produtor resiste muito em fazer a inoculação?
Então, porque realmente muitas vezes o agricultor já compra uma semente tratada, né, através de tratamento aí num industrial, TSI, e aí ele reluta em realmente fazer esse retratamento na fazenda, né? E aí nós temos muitas vezes visto problemas, porque ele deixa de lado aí de utilizar um insumo extremamente barato, uma técnica extremamente simples e que tem um efeito muito grande na produtividade, pura e simplesmente por comodidade, né? Por que não dizer por preguiça, né? Então nós não poderíamos, em hipótese alguma, deixar de lado a inoculação. Porque uma inoculação bem feita com produtos de qualidade poderiam proporcionar à soja cerca de 300 quilos de nitrogênio por hectare. E eu sempre costumo comparar, se nós utilizarmos aí o valor que nós gastamos com 2, 3 doses de inoculantes, que vão proporcionar 300 quilos de nitrogênio, se formos com esse valor até a fábrica de fertilizantes, nós não voltamos nem com a embalagem. Então essa troca o agricultor não pode deixar de fazer em hipótese alguma.
Fancieri, sobre a questão do enchimento de grãos, o que o senhor tem a dizer sobre isso?
Então, o enchimento de grãos é uma fase extremamente importante da planta, porque realmente é a consagração da produção. Então, alguns aspectos fundamentais nesse momento seriam, primeiro, um cuidado bastante intenso com relação à ocorrência de percevejos, que comprometem demais o completo enchimento de grãos. E se o percevejo estiver controlado, poderíamos pensar também, então, no reforço desse enchimento de grãos, utilizando alguns nutrientes via foliar, entre os estágios R5.1 até R5.3, e aí poderíamos utilizar nitrogênio, boro e talvez magnésio.
E, doutor, sobre a questão da planta baixeira, o senhor também chamou a atenção sobre se observar, a importância de se observar a planta baixeira. Às vezes, muito da parte do fungicida e do inseticida fica em cima e o produtor esquece da parte de baixo, né?
Exatamente. Isso é uma característica fundamental para que tenhamos alta produtividade. É que a planta, realmente, na fase de enchimento de grãos, a fase que ela apresenta as vagens já em desenvolvimento, que a planta tem as folhas de baixo ainda verdes e exercendo aí a sua função. Mas infelizmente, como muitas vezes o agricultor negligencia exatamente o cuidado com a planta na fase inicial, quando a planta atinge essa fase de formação de vagem e enchimento de grãos, normalmente não tem mais folha embaixo. E isso com certeza vai reduzir o potencial de produção. E para isso nós deveríamos, neste caso, complementar então exatamente via folha a falta dessas folhas baixeiras.
Mais alguma outra recomendação que o senhor poderia passar para os nossos produtores, doutor Francieri?
Não, é só realmente, eu acho que só agradecer aí a hospitalidade que eu recebi aqui em Espumoso, né? Desejar a todos os produtores aí que realmente cumpram o seu papel de guardiões aqui da nossa produtividade e aqui do nosso país, e que realmente façam, realmente exerçam a sua função da melhor maneira possível, para que a gente consiga então colocar o Brasil na posição de destaque que ele bem merece.
Doutor Antônio Luiz Fancieri, falando no evento regional de máxima produtividade do SESB Brasil, realizado nesta sexta-feira em Espumoso pela Cotrial e SESB.